O estado do Paraná divulgou os 40 municípios contemplados com ônibus para políticas da pessoa idosa. Essa iniciativa faz parte da estratégia do Cuida Mais Paraná e Cascavel está na lista e vai receber esse ônibus também. Nesse sentido, nós vamos agora conversar com a secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, a Leandre Dal Ponte, que vai nos explicar sobre essa iniciativa. Secretária, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos que acompanham a programação da CBN. Quero, em nome do Governo do Estado, agradecer a oportunidade de participar do seu programa e trazer boas notícias para o nosso Estado do Paraná, em especial para a cidade de Cascavel.
Muito bem, o que motivou o governo do estado a ter essa iniciativa dos ônibus adaptados com políticas públicas voltadas à população idosa?
O Paraná é um estado que tem se destacado na política do cuidado a nível nacional e internacional. E nós precisamos, cada vez mais, aproveitando esse bônus demográfico que estamos tendo, né, promover o envelhecimento ativo, saudável, para que as pessoas possam envelhecer com qualidade de vida, com dignidade, com respeito, preservando sua autonomia, sua independência. E o governador sabe que sempre que as pessoas têm a oportunidade de se integrar, conhecer novos lugares, participar de atividades, sejam elas de esporte, de cultura, de viagens turísticas, elas têm a oportunidade também de manter suas capacidades funcionais em alta, em especial a questão cognitiva. Então, a estratégia da gente poder apoiar os municípios com esse tipo de equipamento foi uma demanda que, inclusive, veio por parte dos gestores municipais e a gente transformou isso em uma política de Estado e vamos entregar agora, na próxima segunda-feira, os primeiros 40 ônibus e, na sequência, o governo do Estado segue encaminhando mais ônibus para as demais cidades do Estado do Paraná.
E quais serão as atividades, quais serão as ações que terão dentro desses ônibus, secretária?
Na verdade, o ônibus ele é um equipamento de transporte, né? De locomoção para as pessoas idosas, seja dentro da cidade. Vamos dar um exemplo. Cascavel tem a felicidade do idoso. E a gente sabe que as pessoas, para poder frequentar esse equipamento que é tão importante, elas precisam, muitas vezes, de transporte. Porque muitas pessoas não têm condição de se locomover de um bairro mais distante, muitas vezes, da onde está localizada a felicidade do idoso. Então, ele pode ser usado para esse transporte dentro do município, ele pode ser usado para realizar as viagens turísticas que o governo do estado também financia, que é o programa Viaja 60+, ele pode levar as pessoas idosas para participar de atividades culturais, atividades de esporte, competições de pessoas idosas em outras cidades. Então, a ideia é a gente ter um equipamento adequado, acessível, confortável, com segurança, para disponibilizar para a Prefeitura Municipal poder fortalecer as ações voltadas às pessoas idosas.
E quais foram os critérios utilizados para a escolha desses 40 municípios e, entre eles, a cidade de Cascavel?
Bom, nós usamos como critério inicial as cidades que, a exemplo do governo do estado do Paraná, foram reconhecidas já pela Organização Mundial da Saúde como cidade amiga da pessoa idosa. Hoje, tem um grupo muito seleto no mundo de cidades que são reconhecidas e fazem parte da rede global. Aqui no Brasil, nós temos apenas 51 cidades. Destas, 40 são paranaenses. Então, iniciamos a entrega desse equipamento justamente para aqueles que já acreditarem em fazer uma política voltadas a reconhecer o envelhecimento como uma política pública. E principalmente aqueles que já estão mais adiantados e preocupados em preparar a cidade para acolher a pessoa à medida que ela envelhece. E Cascavel é um exemplo disso, né? Cascavel é uma das cidades paranaenses, junto com Toledo, que também fica aí na região de Cascavel, junto com Santa Teresa do Oeste, Capitão Leandro das Marques, são as cidades que lembro agora de cabeça, né? Que são reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde como cidade amiga da pessoa idosa, que estão se preparando a cada dia, fizeram todo um diagnóstico situacional, estão melhorando os equipamentos públicos para que eles sejam cada vez mais acessíveis, estão escutando a população idosa para entender quais são suas demandas. Tudo isso está dentro do programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa, Cidade Amiga da Pessoa Idosa, e é por isso que elas foram as primeiras a ser contempladas com o ônibus Cuida Mais. Mas a gente vai seguir, né? Agora mais cidades estão entrando no programa, buscando essa certificação, e seguramente também serão contempladas em oportunidade futura.
Ou seja, secretária, não é apenas um título, né, a cidade ser considerada cidade amiga da pessoa idosa, mas na verdade é um título que proporciona uma discussão de políticas públicas voltadas à pessoa idosa. Então não é só uma titulação, realmente isso tem uma diferença muito grande em determinar essas políticas, certo?
Sim, são dois momentos. Primeiro, lógico que é um reconhecimento. A Organização Mundial da Saúde não vai dar nenhum tipo de certificação para um lugar, um território que não tenha realmente políticas comprovadas que estejam seguindo critérios, que é aquilo que o mundo, né, hoje se defronta, que é o desafio do envelhecimento. A população aqui no Paraná, para você ter uma ideia, em 2027 nós teremos mais pessoas com mais de 60 anos do que menores de 14. Então, as cidades que já estão se preparando para isso e estão hoje buscando integrar a rede global de cidades amigas da pessoa idosa, tem esse reconhecimento por parte da Organização Mundial da Saúde. Mas é feito todo um acompanhamento posterior a isso, tem monitoramento, avaliação. Nós fizemos recentemente a Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. O Estado do Paraná agora também passa a ser um membro afiliado da rede global de cidades e comunidades amigas da pessoa idosa, e cada vez mais a gente vai estar desenvolvendo políticas públicas para que a gente possa cuidar das pessoas, fortalecer as famílias e preparar as cidades. E aquelas cidades que estão seguindo essa trilha e as diretrizes que o governo do estado tem dado, seguramente vão estar mais preparados e cada vez terão mais benefícios para apoiar e cada vez mais melhorar a vida, não só da pessoa idosa, porque quando uma cidade é amiga da pessoa idosa, ela é amiga de todo mundo, né? Ela é uma cidade preparada para qualquer pessoa.
Tanto é que o Viaja Mais 60 também tem crescido muito, principalmente no interior. Então acaba sendo que todas essas políticas que são pensadas pelo governo do estado, por intermédio da Secretaria da Pessoa Idosa, têm mostrado que os programas que são voltados para a pessoa idosa têm apresentado resultados muito satisfatórios, não é?
Com certeza, se a gente não cuidar do envelhecimento populacional para que as pessoas possam viver muitos mais anos, mas ter vida ativa, saudável, com autonomia e independência nesses anos, o que que vai acontecer? A gente vai sobrecarregar o sistema de saúde, a gente vai sobrecarregar a assistência social, nós vamos cada vez mais ter conflitos familiares, porque também a gente tem seis gerações vivendo sobre o mesmo teto em muitos lugares. E é a primeira vez que um governo de estado, tanto é que o Paraná é referência nacional já e internacional, tem investido muito fortemente numa política para que ela se torne uma política de estado, para que ela tenha realmente diretrizes, tenha princípios e possa fazer com que tudo isso que o governo está fazendo chegue onde as pessoas vivem. Você citou o Viaja 60 Mais. É a primeira vez que um governo destina recurso para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa para que os municípios possam promover essas viagens. E essas viagens são extremamente importantes porque uma pessoa que tem a oportunidade de ir conhecer algo que ela não conhece, ela está vivendo uma experiência. Quantas são as pessoas que nunca saíram de casa, que a vida inteira trabalharam para criar seus filhos, para manter sua casa, não tem muitas vezes condição hoje de pagar uma passagem, de comprar um pacote turístico. Então, através do programa Viagem 60 Mais, o governo tem dado essas oportunidades como uma forma também de reconhecimento àqueles que já fizeram tanto pelo nosso estado. E mais do que isso, você vai cada vez mais estimulando essa pessoa a não se tornar uma pessoa isolada, porque o envelhecimento causa isso. Ela faz com que a pessoa cada vez mais se isole, viva num ambiente muito solitário, e você sabe que a doença que mais mata hoje é a solidão. A pessoa que vive sozinha, ela acaba desenvolvendo depressão, que migra para demência. A gente sabe que é algo muito desafiador lidar com uma pessoa com demência. Então, são iniciativas que a gente vem fazendo hoje, justamente para que a gente possa fortalecer as famílias, mas principalmente cuidar das pessoas idosas com todo o carinho, com todo o respeito e com toda a valorização que eles merecem.
Secretária, quando a secretaria olha para esse panorama do envelhecimento no Paraná, o que tem sido mais desafiador? Olhar para uma questão da saúde desses idosos, para questões sociais, como o que tem sido realmente uma demanda maior do público idoso paranaense?
A grande questão é que o envelhecimento não acontece quando você, ele não começa quando você faz 60 anos, né? Você adquire o direito garantido pela Constituição de ser uma pessoa idosa, mas o envelhecimento começa no dia que a gente nasce. Eu vou te responder com uma reflexão que eu ouvi pessoalmente do Papa Francisco quando estive no Vaticano levando para ele uma homenagem que foi feita em 2023 pela Câmara dos Deputados, que é o Prêmio Zilda Arns, que foi, inclusive, um projeto de lei de minha autoria. O Papa Francisco disse o seguinte, que o futuro a gente já conhece. O futuro da humanidade é viver muitos anos. Nós já temos pessoas que vão passar de 100 anos, que já estão entre nós. E se tudo der certo, nós também vamos poder viver muitos anos. O desafio é você convencer o jovem, olhar para esse futuro e não enxergar só um naufrágio, ter esperança. Porque hoje, infelizmente, no nosso país, envelhecimento não é aquilo que nós queremos e estamos trabalhando para ser aqui no nosso estado. Muitas pessoas ainda são vítimas de violências, maus tratos, negligência. Aqui no Paraná, nós estamos trabalhando para que o envelhecimento seja uma conquista, seja uma vitória, as pessoas possam envelhecer com respeito, com dignidade e com cuidado. O maior desafio do Estado brasileiro, vamos falar assim, que daí isso dá ao entendimento do poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, é justamente a gente prover o cuidado das pessoas idosas, que desde 2024, quando foi sancionado a lei da Política Nacional do Cuidado, ele passou a ser um direito. Então, ele também passa a ser um dever do Estado. Mas para que isso aconteça, nós precisamos sim de políticas públicas. Esse é o maior desafio, é a gente poder fazer as pessoas entenderem que o que eu vou viver na fase mais avançada da minha vida, ela também é baseada nos capitais que eu consigo acumular ao longo da minha vida. E eu não falo só de capital financeiro, eu falo de capital social das relações, porque se eu quero que alguém amanhã esteja ao meu lado, eu preciso construir um relacionamento, né, saudável, de empatia, de respeito. Eu não posso hoje desrespeitar todo mundo, tratar mal todo mundo e amanhã achar que alguém vai cuidar de mim com amor, com carinho, com dedicação. Um outro capital que eu preciso ter é um capital de saúde. Eu preciso cuidar da minha saúde ao longo da vida, para no momento que eu for demandado, eu tenha esse capital. Eu tenho que ter um capital intelectual também, porque as minhas forças, elas podem diminuir, mas o meu talento, as minhas habilidades, a minha questão cognitiva, a minha experiência, ela tem um valor muito importante para os anos mais avançados da minha vida. E se possível, lógico, a gente sabe que é muito difícil, porque não é fácil hoje as pessoas terem uma poupança, terem condição de guardar um capital econômico, mas também ele seria importante. Então é a gente criar uma cultura diferente do que a gente teve até bem pouco tempo, onde as pessoas tinham uma expectativa de vida que não passava muito dos 60 anos. Hoje o Paraná já conquistou uma expectativa de vida que passa de 80 anos. Nós temos mais de 350 mil pessoas longevas aqui no nosso estado. Então é uma nova realidade e é uma nova cultura que a gente precisa criar, né, de cuidar. Cuidar de si, cuidar do próximo. E o Estado está junto nessa frente para também ajudar as famílias, cuidarem das pessoas idosas e fortalecer as instituições, porque elas também são importantes nesse processo.
E eu quero aproveitar, secretária, a sua disponibilidade em conversar aqui com a CBN Cascavel. Falamos bastante aqui sobre a figura da pessoa idosa e dessas políticas públicas voltadas ao idoso, mas como também a pasta é a Secretaria da Mulher, eu não posso deixar de perguntar como está sendo a experiência desse projeto piloto do Auxílio Social Mulher Paranaense, sancionado pelo o decreto que regulamenta, né, o Auxílio Social Mulher Paranaense, porque também a secretaria se preocupa não somente com a pessoa idosa, mas também com a figura feminina, principalmente a mulher em situação de vulnerabilidade. Como está esse programa, secretária?
Veja, o que nos desafiou a lançar a Bolsa Auxílio Social Mulher Paranaense é a realidade que, infelizmente, muitas mulheres que são vítimas de violência não conseguirem romper esse ciclo pela dependência financeira que elas têm do agressor. O governador Ratinho Júnior nos encomendou esse programa para que as mulheres pudessem ter o mínimo de condição financeira para abandonar esse ambiente de violência e ter um lugar para recomeçar a sua vida sem medo, num lugar seguro, digno. Então, nós lançamos esse programa e mulheres que hoje têm medida protetiva, né, têm vulnerabilidade econômica, elas podem solicitar o Auxílio Social Mulher Paranaense, que é um valor de meio salário mínimo, que tem mais um adicional, dependendo da condição que essa mulher se encontra, se ela tem criança pequena, se ela é gestante, enfim, tem um adicional variável sobre esse valor, que é de meio salário mínimo. E para que a gente possa abrir para todo o estado do Paraná, a gente precisa testar a modelagem, até porque não é só a Secretaria de Estado que está envolvida nesse processo. Nós temos todo o processo do fluxo da rede de proteção da mulher. Então, a porta de entrada é onde? É essa mulher poder fazer uma denúncia, a justiça poder autorizar para ela uma medida protetiva. Ela precisa deixar esse local que ela convive com o agressor, fazer a solicitação, onde nós temos uma parceria com a Defensoria Pública, para nós iniciar o pagamento, porque também a gente sabe que nós temos que ter a segurança que não tenha nenhum tipo de fraude, né? Não tenha nenhum tipo de desvio de finalidade. Então, nós estamos testando essa modelagem, agora nos próximos 60 dias, em 16 municípios, que tem uma rede bem consolidada de atenção à pessoa vítima de violência, mulher vítima de violência, porque também não basta só eu dar o auxílio para ela, eu preciso também dar toda uma retaguarda de estrutura de atendimento psicossocial para essa mulher e para os seus filhos, eu preciso dar orientação jurídica para que ela possa continuar o processo e não seja prejudicada, eu tenho que dar proteção para essa mulher, porque muitas vezes ela também não denuncia, justamente por medo de ser pôr sua vida em risco, porque a gente sabe que muitas mulheres, infelizmente, hoje, que denunciaram, ou muitas vezes não denunciaram, ou ameaçaram de denunciar, foram mortas, né? Infelizmente, a gente tem essa realidade. Então, é um processo que a gente quer estender para o maior número possível de mulheres, mas eu preciso desse momento de teste de modelagem para que, sim, a partir do início de 2026, a gente já possa estar abrindo para todos os municípios do estado do Paraná.
Então, só para confirmar aqui para a nossa audiência, secretária, então o projeto do Auxílio Social Mulher Paranaense, ele em algumas cidades está naquele projeto piloto, mas a expectativa é que para 2026 ele possa ser expandido, é isso?
Sim, é isso. Inclusive já temos previsão orçamentária, né, para que a gente possa atender um número bem expressivo, porque a gente fez todo um levantamento junto com o sistema de justiça, através das medidas protetivas que a gente tem, mas para você ter uma ideia, nós já temos os primeiros 10 pedidos tramitando aqui dentro da secretaria, que vai através de uma poupança social ser liberada ainda no início da próxima semana.
Muito bem, então, secretária, assim finalizamos a nossa entrevista, agradeço a sua disponibilidade em atender o jornalismo da CBN Cascavel para a gente falar sobre políticas públicas voltadas à pessoa idosa e também à mulher paranaense. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, Marcelo, quero deixar também aqui a nossa secretaria à disposição e a mensagem que a gente traz, que promover igualdade de mulher, de gênero, E igualdade de raças e de gerações não é uma tarefa fácil, mas o Paraná tem nos ajudado e com o compromisso que o governo do estado tem, nós vamos com toda certeza viver novas realidades em bem pouco tempo. Muito obrigada pela oportunidade.